Este conteúdo não é recomendado para menores de 14 anos.
Olá, eu sou Vinícius Schiavini, um dos criadores da Combo, esta comunidade de conteúdo que produziu o programa que você está ouvindo agora. A Combo está completando 10 anos, e a cada pessoa que entra a gente melhora e evolui. E é por isso que agora eu te convido a participar da nossa campanha de apoio. Você pode ir e conferir as nossas metas, que não são altas nem absurdas, mas sim melhorar o equipamento, pagar as contas e buscar novos sonhos nesta fase 1. Também pode conferir as nossas recompensas e o que você ganha nos ajudando, além de que a Combo continue produzindo o conteúdo do amanhã. Em apoia.se/combo você apoia em reais, em patreon.com/combo em dólares. Então venha e vamos, porque juntos nós somos o amanhã. Hashtag somos todos Cajuru. O senador Jorge Cajuru de Goiás resolveu falar e soltar o verbo, atacando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Agora, com certeza, eu não sou Cajuru. Tá começando o DM.
DN, o programa de notícias e opiniões que abalam as dimensões.
Vinícius Schiavini,
Livy Cat,
Márcio Neves,
Edson Oliveira,
Francisco Giovanni,
o cão que atentar.
DN começando a alegria, galera!
Aê!
Está aqui hoje com a gente, Esquia.
Olá, pessoas.
Márcio.
Shazam, caralho.
Edson.
Olá, crianças.
E Francisco Giovanni.
Opa, será que eu me lembro ainda como é que faz isso? Faz tanto tempo que eu não faço, rapaz.
Olha, cara, uma hora
depois lembra. Da primeira vez, a gente não esquece mais.
Ih, rapaz.
Tô falando de bicicleta?
Não, brigadeiro.
Oh, ah, tá. Eu nunca fui. Agora que eu me toquei nisso.
Já é bicicleta.
A gente desaprende.
É, aí complica.
Meu, o negócio do Cajuru, detalhe, né? A questão do apoio ao Cajuru, fui dar uma olhadinha. Meu, a maioria é bote.
Ah, novidade, gente. Que novidade, né?
Ah, vai, é mesmo?
Meu, eu tô esperando sair a fotinha do Gilmar Mendes com os olhinhos do Cajuru.
Mas eu fui dar uma olhadinha no que o Cajuru anda fazendo, porque Cajuru é Cajuru, né? Eu até falei, pô, é, o Jorge Cajuru, elegeram esse cara. Bom, elegeram o Bolsonaro, então, tá ok. Aí fui dar uma olhadinha. Meu, o que ele mais faz é ficar xingando os outros. É, uma das últimas que, aliás...
Hã? Não, ele xinga muito no Twitter.
Cara, antes fosse, no plenário. É, a última dele, uma das últimas, né? Uma das últimas, porque eu saí da internet. Se eu tivesse continuado, ia aparecer mais. É, foi ele acusar um senador, que por sinal fez campanha junto com ele. É, ele acusou esse senador de ter feito fortuna roubando dinheiro de um outro senador que foi morto em 1990. Só que, entre outras coisas, na hora de fazer a acusação, ele errou até o estado, que é o cara, sabe?
Meu Deus do céu.
Bom, o Cajuru é o cara que comprou uma rádio pra poder falar o que quer, sem que as direções fiquem limitando ele, né? Então...
Ele chegou a ser demitido, agora não sei qual rede de televisão, porque também não acompanhava muito, mas eu sei que teve uma vez que ele foi demitido por causa das tranqueiras que ele falava.
Eu acho que foi da Rede TV, ou da Gazeta.
Ele passou por todas, né?
Ele passou por muitas emissoras.
Ele no SBT fez parte daquele programa que era ele, Galisteu, Hebe.
É, ó, se você fizer a busca, aparece assim, ó. Saiba tudo sobre o dia que a Band demitiu o Cajuru ao vivo.
O povo do Distrito Federal vota bem também, né? Elegeu o Cajuru e a Leila do vôlei. O que pode dizer, né?
É aquela coisa, você não faz uma autoescola pra poder dirigir, meu? Pra poder votar também tinha que ter. Eu só falo pra ser pai, pra ser mãe, mas pra votar também precisa fazer um cursinho aí, que tá difícil.
A FIFA anunciou a reformulação do Mundial de Clubes. No formato atual, os vencedores dos torneios continentais, como a Champions League na Europa e a Libertadores da América na Europa, se confrontam em semifinais e final. No novo formato, a partir de 2021, a competição será a cada 4 anos, com 24 times, substituindo a Copa das Confederações.
Foi intencional você falar que a Libertadores da América na Europa, pra fazer a piadinha mesmo, ou se enganou aí?
Claro, o ano passado foi decidido na Europa.
É. E não foi no Bernabéu lá, né?
Dois times da América do Sul vão ter, tipo, Libertadores da América. E a final é decidida no país colonizador.
Devia ser colonizadores da América, não Libertadores da América.
Vamos chamar de Libertadores o cacete.
Pois é.
Então, esqueça, menos verdade, assim, não é que é menos verdade. A FIFA fez esse anúncio todo, mas ainda vai ter uma reunião em junho pra ver se o bagulho vai pra frente. Por outro lado, teve um grupo de investidores que queriam injetar 25 bilhões de dólares no Mundial de Clubes, no formato atual. Quer dizer, o formato atual que já existente, e eles queriam fazer um outro torneio entre seleções. Aí a FIFA meio que engoliu essa informação sem falar nada, e aí propôs essa outra.
Eles queriam fazer completa. Uma outra Copa.
É, na verdade, teve uma vez. Alguém lembra do Mundialito? Não? Não? Não?
Foi 70. Não, foi década de 70, não foi isso aí? Não, foi.
Quase isso, foi em 1980.
Ah tá, foi, de 80.
Foi comemorando 50 anos da primeira Copa, e aí quem disputou foram os campeões que tinham. Os times das seleções que tinham sido campeões até ali. Inclusive a final foi Uruguai e Brasil, e o Uruguai ganhou 2-1.
Aí vem aquela vinhetinha do Tiririca. Porra, de novo!
Não tem uma competição entre jogadores mais jovens também, um de cada país, que chama Mundialito?
Mundialito, assim, hoje a FIFA fazendo, não tem não. Pode ter algum sub-17, sub-20, que é não, o que tem.
Eu tô perguntando porque o Edson falou que Mundialito foi na década de 80. E pra mim parece que essa palavra tá mais recente.
É porque geralmente usa essa palavra pra torneio entre. Torneiozinho curto, não oficial, assim, entre times, seleções. Acho que futebol de areia é o que tem demais, é Mundialito.
Entendi. É, deve ser por isso. Eu devia estar vendo algum Globo Esporte da vida, porque pra mim, que sei tudo de futebol...
é tipo, não tem o Miss Universo e Miss Mundo? Então, é a mesma coisa.
É a mesma
coisa. Você tem o Mundial e tem o Mundialito.
É, o Esporte Espetacular tem 5 Mundialitos de futebol de salão por ano.
Um é no Guarujá, outro em Portugal, é por aí sim. Mas esse torneio aí que a FIFA tá querendo empurrar goela abaixo, podia ser até pior, porque aqui a configuração dela tem 8 times da Europa, que já é um negócio absurdo, né? A ideia inicial é que acho que era se fossem 12, ou eram 16, uma coisa assim.
12.
Aí o sul-americano ia ser a mesma coisa, ia ser do primeiro ao décimo prêmio. O futebol sul-americano a derrocada total. O Mundial, do jeito que está hoje, que até o Edson falou, questão financeira, porque realmente o problema da FIFA é financeiro. Porque a Europa não se interessa por esse torneio. Sinceramente, não se interessa mesmo. É um torneio de meio de temporada para o campeão europeu. Quem gosta mesmo de que torce o Mundial é a gente aqui. Né? O sul-americano que vai lá e quer... é ser campeão mundial em cima do europeu, mas ultimamente nem na final tá chegando. Então, essa mudança aí talvez, né, pode ser que melhore a situação com o futebol sul-americano, mas é complicado aí. Se não agradar europeu, a FIFA não consegue o que quer. Ela tem que agradar o público europeu.
Javas, a distribuição do jeito que a FIFA queria, veja bem. 12 da UEFA, 4,5 da CONMEBOL, 2 da África, 2 da Ásia, 2 da CONCACAF, 1 do país sede e meio da Oceania. Agora, esse 4,5 da CONMEBOL e esse meio da Oceania é porque eles vão fazer um playoff com os campeões da Libertadores e da Copa Sul-Americana. E aí, a partir desse playoff, iam fazer uma disputa de repescagem com o representante da Oceania, entendeu?
Peraí, como assim meio? Meio time?
É porque pode ser um time de um ou um time do outro. É por isso meio. Não é definido.
Exatamente. A vaga tanto pode ir para a CONMEBOL quanto para a Oceania. Então, tá entre os dois. Por isso, meio para a Oceania. Mas o UEFA 12, sabe?
É, quem tem mais dinheiro. E só para fechar aqui um pouquinho, nessa reunião aqui também, estão querendo empurrar a Copa do Mundo com 48 seleções ainda na próxima aqui no Catar. Imagina o Catar. O Catar é do tamanho de Sergipe. Como é que vai ter jogo, tanto jogo assim?
Quase com o mesmo clima, né?
Exatamente! Quase com o mesmo clima.
É, o Sergipe é um pouquinho mais quente. Que, aliás, a Copa de 2022 vai ser em novembro, né? Pra tentar fugir do verão, né?
Tava até definida a data, seria 12 de novembro. Mas agora, se for pra 48 seleções, com certeza vão antecipar o início, porque são 80 partidas. Sim, antes de 64, né, na Copa do Mundo com 32 seleções, são 64 partidas, com 48 e o passar a ser 80.
É, com aquele lance dos grupos com 3 times, né, fazendo as rodadas lá. Vai ter que ter 2 jogos por dia no mesmo estádio.
A pergunta, o Qatar tem estádio desse jeito? Estão construindo?
Construindo tudo do zero, tinha nada. Tudo climatizado, ar-condicionado, porque não dá pra viver lá em lugar caldeirão, não, porque lá é pra matar.
É, o esporte que eles tinham lá
era corrida de camelo. Todos os jogos são à noite. É, todos.
O único esporte que eles tinham lá era corrida de camelo, né? Vai ter que trocar tudo a infraestrutura.
Fazer polo de camelo agora, né?
É, a FIFA anuncia, olha, vai ter um campeonato diferente, não sei o que lá. Eu sempre fico pensando, solução não é ficar mexendo. Tem que mexer em todo o calendário. Porque, e sem contar que essa ideia é meio ridícula. Vamos dizer que o Vasco é campeão da Libertadores esse ano, 2019. Quando chegar em 2021, o time vai estar completamente diferente.
Sim.
Sabe? Vai ser outro time, quer dizer, pode acontecer de acabar ganhando o campeonato mesmo assim? Pode, mas as chances são poucas até.
Vai ficar parecendo a Copa do Brasil, assim.
É, fica mandando a coisa. E pior, isso vai beneficiar mais quem? Os times europeus, que são mais estáveis, né? Aqui, time não pode ganhar um campeonato que já vem os chineses. É, larga, chinês. É dose, viu?
Cinema.
A Marvel anunciou que voltou atrás e James Gunn dirigirá o terceiro filme dos Guardiões da Galáxia. Porém, só vai fazer isso depois que fizer o segundo filme do Esquadrão Suicida para o Warner.
Chupa DC. É,
os executivos da Disney se lembraram que eles gostam de dinheiros, né? Então, coisas são revertidas.
É, uma coisa que eu li é que falaram que um dos... Não é bem um dos fatores, é o fator principal é dinheiros, mas... É, um dos fatores foi o fato dele não ter, sabe, não ter brigado, xingado no Twitter nem nada. Ele só ficado na dele. Pô, o cara nem brigou nem nada.
Sábio.
É. E também tava tendo problema pra conseguir quem dirigisse. Assim, se ela mandasse você vai dirigir ponto final, ia ter um diretor. Provavelmente todo mundo apontava que fosse talvez o Taika Waititi pra poder dirigir.
Sim.
Mas tava meio que o pessoal falando, pulando fora, não quero, não, acho melhor não, tenho compromisso, tava todo mundo meio que jogando o corpo fora pra não ter que assumir esse pepino.
É, e o próprio elenco também tava meio que boicotando, né? Eles eram bastante.
Já tava até cantando a bola de que o Dave Bautista não ia mais fazer o Drax, então já fazendo o apocalipse lá.
Uhum. Interessante que vai ser a primeira vez que um diretor vai dirigir 3 filmes da mesma franquia da Marvel.
Isso mostra que eles sabem que não se deve mexer em time que tá ganhando, né?
É, porque nenhum dos diretores originais da parte 1 de cada um dos filmes voltou pro parte 2.
Não, o John Favreau voltou.
Ah, mas não fez o 3, é.
Joss então Whedon, que... não tinha tido um diretor fazendo 3 filmes.
Joss Whedon fez 2, o John Favreau também.
É, os russos fizeram 2 do Capitão América e agora 2 dos Vingadores.
É, mas aí no caso do Capitão eles assumiram, né, depois.
Ah, sim. É que, queira ou não, o James Gunn impôs um ritmo muito dele na parte cósmica da Marvel, né? E funcionou. Uhum. O mais sim. importante é, funcionou. Agora, ele podia largar esse Esquadrão Suicida 2, que não vai ter 2, né?
Não.
Vai ser Esquadrão Suicida.
Vai ser O Esquadrão Suicida.
Não sei, não dei um título ainda.
O Espetacular Esquadrão Suicida.
Não, Esquadrão Suicida agora vai.
Vai ser um reboot.
Mas como é que reboot do primeiro filme? Se o primeiro filme já deu errado, pra que eu vou tentar de novo, meu Deus? Tão perto do outro.
Ah, fizeram isso com o Hulk e deu certo.
Mas, não, mas aí teve mudança de estúdio, teve um monte de coisa.
É, e teve mudança de Hulk, 7 né? anos também.
Mas, ô Giovas, é que é o seguinte, quando o Esquadrão Suicida foi anunciado, tinha todo um esquema de direção, até o primeiro trailer, uma coisa densa, não sei o quê. Aí saiu Guardiões da Galáxia. Aí alguém da Warner olhou e falou, caramba, podiam fazer desse jeito. Aí o segundo trailer já teve música do Queen, tinha um pouquinho mais de cor, tinha aquele logo mais zoado e não sei o quê. Aí, pum, James Gunn fora da Marvel. Os caras chegam e falam, meu, vai dirigir o Esquadrão Suicida, porque é isso que a gente queria no começo.
É... Assim, né, o Esquadrão Suicida, assim, de tá mudando de... Não, tá relacionado, porque eu também tenho um assunto do Esquadrão Suicida aqui. O problema do Esquadrão Suicida é que eles quiseram realmente fazer tão próximo do Guardiões que saiu, acho que foi no mesmo ano, só que no início, o outro saiu no final, né, uhum. Ou foi um ano anterior, agora eu tô na dúvida.
Não, foi mesmo ano.
É porque eu tô na dúvida se o Guardiões saiu no início do ano ou se ele foi o segundo filme do ano, não lembro mais. Enfim, ele saiu primeiro. E fizeram todo aquele lance de mudar a orientação do tom do filme ao ponto de que, em vez do diretor do filme editar o filme, não, jogou pra que fez aqueles trailers lá do Queen, sei lá mais o que, monta o filme aí. Gente, não, o pessoal de fazer trailer não é pra fazer filme não, gente, calma, cada um na sua, mas... Fazer o quê, né?
Só checando aqui, ó. O Guardiões da Galáxia, ele é de 2014, Esquadrão Suicida é 2016. Mas a questão de lançamento dos trailers e tudo mais veio depois do Guardiões.
Isso.
É toda a questão de divulgação e tal foi depois que saiu o Guardiões.
A verdade é que se tem uma coisa que a dona Disney é boa, é fazer dinheiro.
Ah, isso ela gosta, né?
Dinheiro. Você
quer falar sobre uma dobra no tempo agora ou depois?
Música.
O RPM está de volta, ou quase. A banda está com 3/4 de sua formação clássica, com Luiz Schiavon nos teclados, Fernando Deluque na guitarra, Paulo P.A. Pagni na bateria e Joy Palloni no baixo e vocais. Paulo Ricardo, vocalista e baixista original, disse que esse é um RPM cover. A banda quer proibir o Paulo Ricardo de cantar os hits do RPM em seus shows solo. Essa não é a primeira formação do RPM sem um dos 4 clássicos. Em 93, Paulo Ricardo e o guitarrista Fernando Deluque lançaram o disco Paulo Ricardo e RPM, sem os outros dois. O novo RPM promete uma música nova a cada 15 dias nos canais de streaming.
Meu Deus, por favor, não.
Praticamente uma Netflix, é isso?
Ratinho. E detalhe que até no Telegram, o Urbana achou já um show que tem o Joy Palloni cantando, né? Que, aliás, o Joy Palloni e o Fernando Deluque cantando. E, gente do céu, é qualquer coisa.
Aliás, uma curiosidade, que tá falando aqui dos 4 originais, né? 4 clássicos. Que, na verdade, eram 3, né? Arrumaram um quarto participante pra eles fazerem aquele show ao vivo que virou disco.
Mas o disco... O disco ao vivo é o disco mais conhecido.
Sim.
Então, a formação do disco é a formação clássica. Não é a formação original. É a formação clássica.
Acontece que no ao vivo não tinha Loiras Geladas, que era a minha música favorita, e só tinha naquele disco Xexelento com bateria eletrônica.
Ah, mas aí é outro problema, né? Aí é outro problema. Porque é tipo o Capitão América. Ele é da formação clássica dos Vingadores.
Você quer comprar Capitão América? América com RPM. Quer fazer isso?
Eu tô comparando o Capitão América com o Paulo Ricardo daqui a pouco, né? Aliás, duas observações. A primeira que sai a notícia, né? O RPM, porque rolou uma briga pelo nome RPM.
Sim.
Depois da briga pelo nome RPM, aí os seis, né, entraram na justiça pra proibir que o Paulo Ricardo cante as músicas. Aí o Paulo Ricardo vai no Faltão cantar as músicas.
Pois é, eu vi isso daí, isso é o Super Dig Dong, bicho. Olha aí, o Paulo Ricardo vai lá, canta a música, mas assim, pra quem não lembra, o Esquiavão participou lá, né, da banda do Domingão, bicho. Olha aí, alguns vários anos, né, substituindo o Caçulinha.
Que decadência.
Agora, eu vou até acelerar essa parte. Gente, a biografia do Joy Palone na Wikipedia tá incrível. Nasceu dia 13 de julho de 1979, em São Carlos, interior de São Paulo. Posteriormente, a data referida foi instituída como Dia Mundial do Rock, pela realização dos concertos Live Aid, organizados por Bob Geldof em 1985, pela fome na África e no mundo. Desde os 4 anos de idade, respira o rock and roll, influenciado pela vinda do Kiss ao Brasil, no meio do ano de 1983, e pelos clipes que assistia com o Tom Pai e o Tio Materno no Som Pop, antigo programa musical da TV Cultura. Iniciou sua vida como músico aos 6 anos aprendendo piano. Logo em seguida, rendeu-se à guitarra elétrica, montando sua primeira banda de garagem aos 13. Já como músico profissional, fundou como baixista e vocalista o Carrão de Gás em 2001, com o qual viajou o Brasil, dividindo palco com renomadas bandas nacionais, divulgando o trabalho autoral da banda, até um hiato iniciado por volta de 2011. Atualmente é membro do RPM.
Caramba! Que é bom nada, né?
Carrão de Gás, é isso?
Cara, eu não sei se eu rio ou se eu choro.
Carrão de Gás, bicho.
Carrão de Gás.
Meu Deus. O pessoal aqui do RPM podia fazer que nem o Xinguinha fez, né? Coloca um XRPM e pronto, resolvido o problema.
Tem bandas, tipo Titãs, que eu já pensei assim, putz, os Titãs podiam acabar, mas a constituição deles foi que se um saísse, os outros podiam continuar.
É, porque foi sendo aos pouquinhos, né? Tá sobrando metade, menos, talvez.
Menos?
É,
só tem 12 agora.
É a franquia Titãs, né? Titãs do leste, Titãs da Europa.
Agora, e pior, essa formação nova do RPM foi anunciada com umas fotos de divulgação em que eles todos estão com o cabelo a vaca lambeu e lápis no olho e roupa de couro. Que eu fiquei assim, gente, céu, para de passar vergonha. E eu pensava que o Paulo Ricardo era o cara que tinha potencial pra passar vergonha.
A descrição que você deu do grupo aí tá parecendo os sites que o presidente visita.
Pois é.
Mas o que é Golden Shower? O que é Golden Shower?
Sabe, é um negócio que eu fico assim, velho, para, só para, tá? Por favor. Ainda o Fernando Deluc, que nunca cantou na vida, só no, na carreira solo dele que ninguém prestou atenção, o cara vira vocalista agora.
Vejo o lado bom, pelo menos não é o Wagner Moura. Será que poderia se falar que isso é um lado bom ou não?
Ah, e o RPM falou que deve lançar um disco, é lógico, porque faz uns 6, 7 anos que eles estão pra lançar disco, e já tem duas músicas lançadas, Escravo da Estrada e Onde Está Você?
Não é aquela, Onde Está Você, Dani de Paula, né?
Antes fosse.
Meu violão, essa?
Antes fosse, ainda
assim. Onde andará você?
Ai, ai.
Ó, RPM, contrata a gente.
Putz, uma das minhas bandas favoritas e faz essa.
Só uma coisa.
Sabe que eu conheci o Luiz Esquiavon ao vivo, né?
É um ramo da família afastado?
É.
Tecnologames.
A Google anunciou sua plataforma de games. O Stadia possui uma GPU de 10.7 teraflops e é integrado à nuvem de jogos da Google, permitindo que os jogadores acessem jogos sem download. Controles de outros videogames são admissíveis e o sistema já está preparado para futuros jogos em 8K.
É, o sistema pode ter preparado, mas a internet...
eu acho que só acima de 50 mega, né, pra funcionar isso.
Então, nas declarações que eles deram lá depois da conferência, não sei se foi durante a conferência, eles falaram lá, foi dito que para você poder aproveitar bem os jogos em Full HD, Full HD, né, nem 4K, Full HD é a resolução TV normal de hoje em dia, né, que é 1080 linhas de definição. Para essa resolução, o recomendado para poder jogar suave, vamos dizer assim, um link de 25 megabits por segundo. Aí você pode dizer, ah, mas eu tenho 30 na net, eu tenho 50, eu tenho 60. Sim, mas você é exceção, meu amigo. Aceite, a média nacional no Brasil é 16. Ou seja, a maioria das pessoas está abaixo, muito abaixo dessas demandas aí. Então, ainda que o Google, não sei porque que falam a Google, é o Google. Ainda que o Google
Não, a empresa começa... é a Google. Ah,
tá em cima, a empresa Google, né?
É a empresa The Google, Google. Vai.
Bom, então. O Google é o serviço, entendeu? Então, por exemplo, o pousada aí é o Google Stadia, o Stadia, mas a empresa é a Google.
Tá bom, então, que seja. Ela tá fazendo isso daí, né, de lançar esse serviço. Obviamente, Brasil por enquanto fora, né, como sempre, das novidades, o Brasil nunca tá incluso. Nenhuma novidade disso. Ele pode ter milhões de servidores mundo afora. Se ele se a internet não for boa, se tiver um latência, um engasgo, uma coisa assim, o serviço vai ser capenga e vai ser para poucos aproveitarem. Quem conseguir aproveitar e tirar proveito, ótimo para eles, mas não vai ser uma coisa para todo mundo não, infelizmente.
É aquela coisa, né? Você fala assim, olha, o negócio vai rodar no mundo inteiro, menos o Brasil e Uganda.
Bom, então, e não é que falte servidores do Google aqui no Brasil, né? Tem bastante até, mas assim, o serviço a princípio não vai, não estaremos contemplados no primeiro estágio.
E talvez no segundo, no terceiro.
É, vamos ver, né? Vai ligando aí que vai aparecendo. Agora é o seguinte, eu tava dando uma olhadinha aqui numa notícia meio rápida. O pessoal falou assim que testaram, né, o sistema lá na conferência. Falaram que funciona bem, só que assim, vamos dizer, estava em ambiente controlado, né? Então.
Eu li relatos de que pessoas tentaram jogar o Doom, né, o jogo, a versão recente do Doom, né, da Bethesda e da ID Software, nesse sistema do Stadia, e era assim, eles falaram, olha, é legal, é bonito, dá pra jogar, mas é naquelas, né, por causa que ele tem um input lag, assim, um input lag é o, quando você dá o comando, quanto tempo leva pra você ver a coisa acontecer na tela, né?
Sim.
Que era sensível e notório, não era que o jogo ficasse impossível, injogável, mas é como se você estivesse jogando num jogo mais difícil do que ele é.
E dependendo do tipo de jogo, você tem que ser muito rápido pra fazer a movimentação.
É, exatamente.
Então,
mas é a tendência natural de, assim, Einstein manda, gente, não tem como ter uma transição mais rápida do que a luz, então as coisas levam tempo pra ir serem processadas, alguma coisa acontecer, ser reprocessado e voltar o visual pra você. Não é papo, não. Mesmo com o computador local, jogadores profissionais de jogos de campeonato, né, de Street Fighter, Mortal Kombat, que seja, eles já reclamam de ter que, às vezes, jogar com controle ou sem fio, por causa que eles dizem que dá input, dá um lag de 1-2 frames ou alguma coisa assim. Ah, eles já reclamam do tipo de conexão ou da distância da conexão do monitor pro console ou pro computador, porque aumenta mais o delay, alguma coisa assim, né? Então, imagina então quando você inclui algumas centenas ou milhares de quilômetros entre você e o servidor.
Tá, outra coisa, você falou da questão do lag, justamente na conferência, usaram controles que não é o controle do Google mesmo, provavelmente dito, né? Tem essa promessa de que o controle do Google vai diminuir o lag. Na minha cabeça, a coisa não funciona assim. Um controle ainda é um controle.
O controle ainda é um controle, ele não vai se comunicar mais rápido com o computador. Ele não é a distância entre um controle e o computador, mesmo que você fique a 10 metros de distância, é irrisório o lag disso em relação ao que você está vendo e esse comando entrar no computador, ir pela internet até os servidores e voltar ao resultado visual daquilo.
É aquela coisa, quando uma coisa cai no chão, você olha e vai pegar, já tem um lag que você não consegue pegar rápido o suficiente, né?
Olha, mas enfim, assim, é uma coisa interessante mesmo assim.
Eu achei estranho o fato de não haver um console no projeto.
Não, não tem. Ele vai ser na base de... Você não precisa de um console. É um serviço de streaming. Ele só precisa de ter alguma forma de ele reconhecer o controle. Em tese, você poderia usar ele numa janela do browser. Mas aí o browser tem que ter algum... Eu não sei se atualmente isso é possível. Dele ter, receber o input de controles para você poder jogar no browser, por exemplo. E também teria compatibilidade com o Chromecast ou em outros devices que eles lançam os apps lá, aqui e ali.
É, se Chromecast fosse bom, não terminava com cast. Agora, acho engraçado que eles anunciam: não, nós temos já tecnologia para jogos de 8K, 16K. E eu fico: calma, filha da feula, que nem 4K tá pegando ainda. Não, olha, 8K a 120 FPS. Não, desgraça, calma.
Ah, é, o detalhe, né, que eu esqueci de comentar, daqueles 25 megabits seria para você ter resolução Full HD, que é essa resolução padrão de os monitores acima de 22 polegadas e das TVs, praticamente a maioria dizia que não sejam 4K, em 60 quadros por segundo, que é uma boa qualidade de imagem, né? Tem nem todo PC, assim, os jogos, a gente falando em jogos de PC, nem todo PC bem montado para jogo consegue manter estável e suave 60 quadros por segundo para todos os jogos. Tem alguns ele pode conseguir, para outros talvez ele rateie um pouquinho. Nos consoles, então, nem se fala, né? Todo jogo que consegue essa taxa, não. Para ele conseguir isso, ele diminui a qualidade visual para poder compensar em quantos quadros por segundo ele vai mostrar.
Já vi que esse Google não vai ser para mim, porque eu sou abaixo da média da internet brasileira.
Então, e agora que acabou o Zibo que... também, né?
Tem que me contentar com o Master System mesmo, é o jeito.
Grande Master System. Eu acho interessante, nem tanto pela plataforma em si, pelo sistema. Eu não acho que isso é o que pega mais nesse ponto, não. O que eu mais gostei é o fato de entrar um player novo no jogo dos videogames. Porque teve já Sega e Nintendo, né? Agora é Sony, Nintendo e Microsoft, né? Os grandes. E tem que entrar mais, tem que entrar novos, sabe? Tem que mexer esse mercado, senão fica muito viciado por muito tempo, como já ficou por muito tempo, né? Com os PlayStation 1, 2, 3, 4 da vida, Xbox One, 2, 3, 4...
Né? É, então... Te contar que o Google não é o primeiro a entrar nessa seara. O PlayStation, por exemplo, tem um serviço dele lá que é o... A Sony tem um PlayStation Now, que é a mesma coisa, você paga uma assinatura, quase a mesma coisa no caso, né? Você paga uma assinatura lá, aí você tem direito a um X, como se fosse uma Netflix, né? X jogos numa biblioteca que você joga por streaming, você não faz download do jogo e tal, só que você tem que ter uma internet boa, tem que estar bem posicionado, né? E ela é mais restrita em termos de servidores do que o Google, né? Pra poder já fazer uma comparação. Mas antes ainda da Sony, já teve outras tentativas, teve o Gaikai, teve o OnLive já morreu. Acho que até foi a Sony, ela comprou o Gaikai para poder fazer a implementação do PlayStation Now. O OnLive foi uma iniciativa, acho que foi a pioneira até nesse sentido, né, de que eles tinham servidores lá com máquinas parrudas, que eles fariam esse lance do jogo remoto e você fazer o streaming dele, né, pela internet na sua casa. Você só compraria um que, como ele não tinha app, assim, até tinha para celular, mas como ele não tinha um aplicativo para TV, porque nos Smart TV não eram tão comuns assim em 2009, 2010, então ele tinha um consolezinho, mas ele era basicamente um trequinho que tinha um chipzinho de vídeo e outro de rede pra internet, acabou, né? E o controle morreu ali. É só pra poder mostrar vídeo mesmo e pegar o controle. Só pra ter alguma coisa pra plugar na TV. Mas morreu, não foi pra frente. Por quê? Não foi pra frente porque ele não tinha investimento em servidores, era muito caro de se manter, né? E o público era pouco, por causa que nem todo mundo conseguia ter o acesso, por causa que a internet não ajudava, aquela coisa e tal. Hoje em dia, 10 anos depois, as coisas já estão bem melhores. Mas ainda tá muito longe de ser algo perfeito e amplamente distribuído assim, não. Tem gente que diz que, isso, o streaming vai matar o console, a mídia física vai morrer, não vai ser tudo por streaming. Não, só se eles quiserem reduzir para um décimo o mercado de consumidores deles.
É que o povo é sempre muito alarmista, né? E é o famoso, o tal vai matar o tal. E quantas...
Mas ainda não tem como vencer a física. Uma coisa que eu acho que vai acontecer, assim, muito lá na frente, assim, 60 anos, sei lá, os se jogos e videogames ainda existirem até lá, o que pode acontecer nesse futuro tão distante é que o streaming vai ser um intermediário para uma situação em que o poder de processamento e armazenagem vai ser carne de vaca, a tal ponto que você, eu quero jogar tal jogo que eu tenho na minha biblioteca, você dispara o jogo, sei lá, em 5 segundos ele baixa o jogo inteiro, já está pronto, dá o play e a máquina consegue rodar ele tranquilamente. Mas assim, é uma coisa muito lá na frente.
Não, o que eu acho que vai acontecer é que streaming, essas coisas, vai ficar tão prático que o próximo grande player de mercado que quiser conquistar a turma vai voltar a lançar em cartucho. Dentro do cartucho, um chip só pra que você... Vai, é USB que seja. Sem zoeira, um cartucho com negócio USB que você conecta e ele dá um comando pra plataforma dizendo que você comprou aquele jogo pra baixar. Mas você tem o cartucho. Ou até mesmo algum console de cartucho. Também nesse sentido, que o chip dentro, ele não contém o jogo todo, mas ele manda um sinal para que o sistema reconheça que você comprou o jogo.
Ai, cara, isso aí me lembra uma coisa, um paralelo aqui. Que no PC, o jogo, o Metal Gear Solid 5, né, o Phantom Pain, ele foi lançado em mídia física. Só que a mídia física, cara, era uma falcatrua, que era um CD que dentro dele, a única coisa que ele tinha era um instalador do Steam que vinha um serial. Você baixava, estava o Steam, baixava o que registrava o serial.
Eu lembro de ter lido sobre isso na época.
Vini, eu acho que você acabou de prever alguns dos lançamentos da E3 desse ano.
E assim, eu não falei zoando, porque todo mundo sabe que streaming de música se tornou bem comum hoje em dia, né? E aí saiu uma notícia de que, basicamente, no mercado de música, a pirataria diminuiu e aumentou o consumo de streaming. A venda de CD despencou, mas a venda de vinil disparou. Nos últimos 2 anos, ela quadruplicou praticamente. Então, a pessoa, quando quer só consumir rapidamente, ela vai pro mais fácil, que é o streaming. E quando ela quer possuir, ela quer uma obra mais completa, ela vai pro vinil.
Ah, e vinil é mais completo onde?
Não, é maior. Ele é mais completo no sentido de maior, né? Tem uma arte bonita na capa, então a capa tá mais visível, essas coisas. Você fala, que bobagem, é bobagem, mas pegou público.
Olha, quando eu era bem novo, né, pré-CD, tinha aquela coisa que você tinha um LP, realmente tinha essa coisa do, olha que capa bonita. Se você tivesse a fita cassete, a fita, né, a arte se perdia na fita cassete, mesmo a original. Não, mas sei lá, hoje em dia eu achava que a cabeça do pessoal tava em outro lugar.
Nada, tanto que em talk show, tipo do Jimmy Fallon, né? Talk show do Jimmy Fallon, vem aí o artista tal, ele não importa mais o CD, ele tá com o vinil. Paul McCartney foi lá divulgar o álbum, o Jimmy Fallon tava com o vinil do álbum do Edith Piaf.
Ok.
Então assim, é o mais sensato? Não, não é. Mas a venda, então a pessoa, eu quero uma coisa bonita, aí o cara vai ter o vinil.
Isso que fez lembrar que a gente, no podcast, gravamos sobre Remo, Desarmado e Perigoso. Tem uma cena que eles roubam uma fita, né? Era uma fita de computador, e era aquela senhora fita, sabe? E a gente falou que era um pendrive retrô.
Olha, mentindo você não tá, não.
Hoje em dia a coisa é tão prática, mas...
malditos hipsters. Não saiu a notícia lá do Retro Wave lá, lançando música em disquete?
Música em disquete, teve anúncio também de lançamento em fita cassete, lembra?
Ainda tem.
Que falar que nem tem no Brasil fita cassete, eles têm que importar.
Tem que importar, ou comprar usado, eu não sei o que é mais baixa renda. Mas é, porque aquilo que eu falei, nada mata o outro, só por um tempo deixam de usar por não ser popular e em algum momento vai voltar.
A mídia física em si, ela vai morrer por causa que cada vez fica mais caro. É muito mais conveniente você ter um grande espaço de armazenamento. Assim, a ideia do streaming é você ter um controle maior sobre o seu produto, porque você não tem que ter aquele problema de faz um jogo, ele tem um bug, aí depois vai fazer os updates, aí o pessoal tem que ficar baixando, alguns não tem a internet, aí vai ficar reclamando que o jogo não funciona, aquela coisa e tal. Quando ele tá remoto, nos servidores, cara, não tem discussão. Atualizou, tá valendo pra todo mundo. É no ato. Mas a tendência é ser streaming pra quem puder e download. Disco, cartucho, essas coisas, cada vez menos e menos e menos gente vai investir. Porque vai ver que não compensa, só os colecionadores mesmo ainda vão ficar na física. Aí depois as distribuidores vão ver que, pô, mas a gente quase não tá vendendo mais em mídia, só uma meia dúzia compra, ou a gente bota ela muito caro, porque aí ela perde aquele custo-benefício, né, de quanto custa produzir, tem que, pra poder valer a pena, tem que produzir no mínimo, sei lá, 1.000, 2.000, aí eles vêm lá e vê que não vende essa quantidade, eles vão acabar parando de fabricar também. Tem muito jogo hoje em dia que não tem mídia física, especialmente os jogos menores, né, de distribuidores mais independentes e tal, esquece mídia física, isso não existe mais.
Inclusive quando o Steam, não digo logo que lançou, mas quando popularizou, justamente isso, né? Eles diziam que podiam baratear os jogos também porque não tinha toda a logística da mídia física.
Porque a mídia física, o pessoal fala, pô, mas é tão barato prensar um CD. Sim, mas você já pensou pra ver o quanto CDs precisam ser prensados? Quanto custa pra transportar eles de um lado pro outro? Qual a logística disso, de fazer aqui, negociar preço, botar nas lojas? Não é barato isso, gente. Sem contar o custo de desenvolvimento por trás do jogo também, né? Que tá embutido no preço dele.
Sem contar que o Brasil cobra 200% de imposto em jogos, né?
Isso mais ou menos, né, assim, isso é pra mídia, jogo, mídia importado, né, por causa que quando ele vem importado, ele vem classificado como brinquedo, e brinquedos tem uma tarifação muito alta, assim, exorbitante alta. Quando eles são prensados aqui, ele já perde essa tarifação toda, eles ainda são caros, né, aí alguns distribuidores ainda querem converter o preço de dólar pra real pra poder fazer um pra um, mais ou menos, no ganho deles, né, só que... aí realmente não vale a pena pra gente, mas no geral ele fica mais barato quando ele é feito o download dos bytes pra cá, pra ser prensado numa gráfica aqui, né, por causa que aí os impostos mudam, ele já entra como software, já é outra história, né.
Sempre vale a pena lembrar que jogos eletrônicos, quando chegam no Brasil, eles são classificados na hora de taxar mais ou menos como se fosse cigarro ou jogos de azar, né?
Que é a mesma faixa de preço de brinquedo. Em brinquedo, para importar na internet, também é caro. Uhum. Desculpa, deixa eu fazer uma correção aqui. Você, pessoa física, ir no Amazon e comprar um brinquedo e mandar para trazer para sua casa, não é tão caro quanto um distribuidor que faz importações e tem que declarar na alfândega, ter despachante, aquela coisa toda. Tem que declarar produto por produto, cada um na sua alíquota. Né? A gente, quando compra algo na internet para entregar aqui, a gente entra numa classificação simplificada porque é pessoa final. Mas se você quiser ter a bala na agulha de contratar um despachante para poder tarifar aquilo corretinho, tu paga, mas aí é o custo de despachante junto, né?
E é com esse pensamento que chegamos ao fim de mais um DN.
Que isso!
Agradecendo primeiramente o nosso convidado, Francisco Giovanni. Onde é que a gente pode te encontrar no vasto terreno da internet?
Pois é, até agradecer aí o convite, né? Faz tempo, muito, muito tempo que eu não gravo podcast, negócio triste. Casar é um negócio que muda a vida da gente, né? Então, eu tô na internet no site, perfil do Twitter, no Instagram, Arena Geral, que é o resquício do que sobrou do BNCI, né? Que era o antigo blog de um esportivo, que eu mantinha até podcast na Combo também, com a galera. Esse trabalho continua na Arena Geral, que é umas pinceladas sobre esporte que eu coloco na internet. Então, arenageral.com.br, Twitter, @arenageral, Instagram, arena.geral, a gente se vê por lá.
Esquias, pra quem que vai o seu abraço?
Eu quero mandar aí um abraço pra minha amiga Juliana, que ficou muito chateada que não aceitei uma carona dela hoje. Você estava tão animada que agora você pode dirigir, que eu falei assim, hoje não vou arriscar minha vida.
Que isso?
Não foi nada
lisonjeiro. Não foi nada lisonjeiro, mas eu tô vivo aqui gravando, né? Ela tava o pico, sabe? Ela tava o chave. Sabe chaves animadas? Ela tava assim, exato, eu vou dirigir, e aí o pedal da direita, e o pedal do meio, e da esquerda, exato, ela tava assim.
Cara, você mora em São Paulo, a pessoa não anda um metro sem parar, não tem perigo de você morrer de acidente.
Eu moro em Catandé.
Ai meu Deus, ele mora no sítio. Mar, Márcio, diga aí pra quem vai o seu olá, o seu ohayô.
É isso aí, gente. Como sempre lá, vocês me escutam no pós-créditos. O último que saiu foi um pouquinho diferente a minha participação, né? Os Kias sabe. Quem tá gravando aqui não sabe, mas os Kias sabe, né?
Eu tava gato na gravação.
Oh. Mas fiquem atentos, gente, nessa quarta-feira vai sair o DN Premier sobre os filmes dessa semana e entre eles, Shazam! Então a gente vai estar lá comentando as expectativas aí e fiquem atentos também pro pós-crédito sobre o Shazam!
Expectativa pro Shazam é -8.
Marvete.
Edson, qual que é o seu recado
para as
gerações?
É só, vamos dizer assim, constatação, né? Alguns dias atrás eu virei para minha mulher e disse assim: lembra quando eu disse que a gente ia envelhecer juntos? E ela falou: ah, lembro. Eu disse: missão cumprida.
Achievement unlocked.
Aí assim, né? A gente riu pra caramba, né? E bom, ainda bem que não tá chovendo esses dias, nem tá fazendo frio, porque o chão do quintal é meio duro.
E é isso aí, pessoal. Um beijo no cocorô de vocês e se preparem pra subir no salto e segurar a peruca, que agora vocês já sabem. Vem aí o momento cão que atenta.
Meu Deus do céu, eu tinha esquecido disso.
Boa sorte.
Momento com que atenta.
Momento com que atenta.
Tremam, criaturas desprezíveis, assim ordena o seu Deus único e encarnado. Quem vos fala é o maior terrorista sonoro do Brasil, o profeta dos decibéis apocalípticos, o X da palavra love, o cronista mor dos absurdos da vida, o verdadeiro rei do camarote, o senhor supremo das músicas escrotas, o Canidel, a lenda, o mito, o cão que atenta.
É o cão, é o cão, é o cão.
Ouvintes, falemos da minha amada e idolatrada salve-salve sogrinha. Minha sogra é uma santa, lava minhas roupas, faz minhas refeições, me dá beijinho de boa noite antes de dormir e o principal, faz a minha sagrada vitamina de banana. Agora com adoçante de stevia e leite desnatado sem lactose, afinal já expus aqui que entrei na geração saúde.
Boiola!
A minha sogra é tiazinha do Bolsonaro Extreme e odeia petistas de morte, o que dá ela automaticamente um atestado de idoneidade moral. Só que ela tem um probleminha. É que, por mais amorosa que seja, em especial com seu Deus único encarnado aqui, ela, quando se invoca com um, véi, é pra ter medo. Pise no calo da minha sogra e você adentrará os portais do inferno. O alvo da ira da minha sogra atualmente é a síndica do nosso prédio, o glorioso edifício Japuí. Minha sogra foi subsíndica dela e ambas faziam um bom trabalho de administração do prédio. Só que a síndica se mudou daqui e aí o caldo desandou. Ela só vinha aqui umas duas vezes por semana e quando o morador ligava para ela para tratar de problemas do condomínio, ela soltava os cachorros em cima do coitado. Sem ter a quem recorrer, os moradores passaram a procurar minha sogra para resolver os pepinos do prédio, jogando nas costas dela o ônus da função de síndico sem que ela usufruísse do bônus. Minha sogra chutou o pau da barraca, rompeu a amizade com a síndica e renunciou ao cargo. Depois disso, a síndica colocou auxiliar de serviços gerais na função de subsíndica e a mulher só vai trabalhar quando quer e trata mal os moradores. Diante dessa situação calamitosa, minha sogra tomou uma decisão e acabou sobrando pra mim. Quer saber o que aconteceu? Não perca o próximo episódio. Agora vamos à canção bomba dessa semana. Trago-lhes Quick Irônico com funk do Felipe Neto. Sim, senhores, fizeram um funk homenageando esta figura singular do YouTube brasileiro. Isso até me inspirou a escrever uma letra de funk. Assim que terminá-la, vou entregá-la para o Esquias musicar.
Esquias feio.
E ganhar um dinheirinho com isso. Calma, Esquias, que vai ser meio a meio. Fico por aqui, seus mal acabados. Entre em Ribuliço ao som de Quick Irônico. Assista os vídeos mais legais do YouTube no canal.
Isso, 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 isso é legal. Isso, isso, isso é legal. Isso, isso, isso é legal. Isso, isso, isso é legal.
Não perca o meu próximo momento com a conclusão desta emocionante aventura. E se desespere.
Olá! Olá! Olá!
Ai, 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 polêmica, vai que vai. Ai, 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 e meu canal cresce mais. Ai, 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 polêmica, vai que vai. Ai, 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 e meu canal cresce mais. Vou fazer react, vou fazer AP. Já me confundiram, pensaram que eu era gay. Meu nome é Felipe Neto, posto vídeo todo dia. Tenho uma mansão que compra a sua vida. Mas tu me pergunta o que tu tem a ver com isso. Vou fazer uma polêmica e causar um rebuliço. Enquanto eles me xingam e não dão satisfação, eu tô cheio de grana falando do meu livrão. Enquanto eles me xingam e não dão satisfação, eu tô cheio de grana falando do meu livrão. Ai, 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 polêmica, vai que vai. Ai, 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 e meu canal cresce mais. Ai, 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 polêmica, vai que vai. Ai, 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 e meu canal cresce mais. A cada 1 milhão de inscritos, eu pinto meu cabelo. Compra minha tinta que tu vira um modelo. Enquanto vocês criticam, meu canal tá crescendo. Pode dar dislike, que eu não tô nem vendo. 100 mil inscritos por dia, tá crescendo minha família. E daqui um tempo eu chego no Condzilla. Vê minha conta aumentando, é mó satisfação. Só vai cantar comigo quem decorou o refrão. Vê minha conta aumentando, é mó satisfação. Só vai cantar comigo quem decorou o refrão. Ai, 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 polêmica, vai que vai. Ai, 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 e meu canal cresce mais. Ai, 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 polêmica, vai que vai. Ai, 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 e meu canal cresce mais. Ai, 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 polêmica, vai que vai. Ai, 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 e meu canal cresce mais. Ai, 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 polêmica, vai que vai. Ai, 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 e meu canal cresce mais.
Live and let die.
Excelsior!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.